Gente, nós vamos falar agora sobre voluntariado, sobre pessoas que se dedicam às mais diversas causas. E na última semana, vocês lembram, nós recebemos aqui nos estúdios a visita do pessoal da APAI de Garibaldi. A APAI que, entre outras premiações no Festival Nossa Arte, ficou com a terceira colocação na música. E a música nos foi revelada lá pela diretora Regiane, teve a sua letra escrita pela professora Marília de Nadal Copati, ela que é voluntária da APAI, mas voluntária em muitas causas, e a gente resolveu conversar um pouco com a professora Marília nesta manhã de terça-feira, contar um pouquinho dessa trajetória e dessa relação das pessoas, da importância do voluntariado. Professora Marília, nossa ouvinte, inclusive, muita alegria tê-la conosco na programação, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Professora, e falar um pouquinho inicialmente sobre essa tua relação com a APAI de Garibaldi. Como é que foi a composição dessa letra que deu a APAI a terceira colocação no Festival Nossa Arte?
Primeiro gostaria de agradecer a rádio, porque eu fico muito feliz em poder falar sobre essa música, que foi uma emoção quando eu compus. Poderia até colocar que todas as músicas que eu fiz, que foram mais de 20, foram reflexo de uma vontade de passar a emoção de alguma maneira, para não ficar chato. Eu pensei, então, a música. E eu fico feliz também, agradeço a APAI por continuar cantando após 15 anos, fazem já 15 anos que eu a compus, música e letra, né? Então, é uma felicidade muito grande para quem faz alguma coisa ver o reconhecimento após tanto tempo, né?
Sinal de que a música é boa, né, professora?
Eu ao menos amei. saiu do coração.
E essa tua relação então com a música, professora Marília? Te confesso que não sabia que tu tinhas essa vocação de compositora. Desde quando tu escreve letra, tu compõe músicas, professora?
Eu comecei depois em 2000, mais ou menos no ano 2001, por aí, porque eu senti, me aposentando, senti necessidade de, a gente fala menos, né? E eu sou faladeira normalmente, então eu precisava canalizar de alguma maneira. E aí foram várias músicas, inclusive tem umas que já foram cantadas bastante aqui na cidade, que é Rose Verão, que fala só de Garibaldi, da tradição, das uvas, dos antigos, das ruas de pedra. Essa foi cantada bastante pelo grupo, pelo coral Carlos Gomes. Eles interpretaram de uma maneira muito linda. Depois eu compus também em italiano, porque eu gosto muito da língua italiana. Eu tinha ido para a Itália e tem uma que eu compus que é Come il Sole, que quem cantava era o Cereza e a esposa e o menino, e foi uma interpretação deles que me deixou super emocionada. Então tem várias. Foi em francês também que a gente compôs, a Miriam, minha irmã, a Márcia, Márcia Ramos, e nós compusemos em francês, por causa que a gente fazia francês na época. Então, canalizamos para esse tipo da música. Mas tem muitos, eu tenho mais de 20, não é o momento agora para falar, né? Mas só para te dizer, a minha família é de música. Meu pai tocava flauta, as minhas tias tocavam cítara, os primos do meu pai tocavam violão, meus irmãos todos tocam. Então, eu nasci num ambiente, né? E como tenho piano em casa, então ficou mais tranquilo para fixar aquilo que estava na minha mente, né?
E me chama a atenção também que diversas dessas letras que você citou, professora, têm relação, falam sobre Garibaldi, falam sobre a cidade, sobre entidades, como é o caso da APAI. Nas letras, também tu faz questão de demonstrar essa tua paixão pela cidade.
Bom, eu sou apaixonada pela cidade, não é de hoje, desde que nasci. Sou apaixonada pela cidade desde que nasci, porque eu nasci ao redor da igreja, nasci à esquerda, à direita de quem está de frente para a igreja. Passei toda a minha vida na casa dos meus pais, em frente à igreja. E depois, quando casei, fui morar logo ao lado também. Então, a minha vida girou sempre em torno de Garibaldi. Amo Garibaldi. Eu acho que não tem melhor, mais bonito e melhor lugar do mundo do que Garibaldi. Né? Então, não é uma coisa que eu tenha que forçar para falar dela.
Somos privilegiados, né, professora, em morar em uma cidade como
verdade,
essa.
Verdade, né? Verdade, querido, verdade.
Agora, e essa relação com o voluntariado, desde quando tens essa ligação com a APAI também, professora?
Sim, a PAI foi uma coisa muito forte, porque assim, eu tinha feito, quando me aposentei, eu fiz uma faculdade de arte, fiz um tempo, né, faculdade de arte, e aí eu me apaixonei por argila. E aí eu li uma reportagem japonesa que dizia que toda criança que mexe com barro, que amassa barro, a criança que tem problemas, que às vezes até a gente também, para nós, pessoas normais, quando estamos muito irritados, mexer com barro traz uma reação muito boa para o organismo. Então, na época me dava muito bem, a gente ainda se dá, né, só que tem menos contato, com a Sirlei Jordani, que ela também é apaixonada, faz maravilhas, faz esculturas que tu fica de boca aberta, pena que elas não expõem, né? Ela também gostava, eu disse, Sirlei, vamos fazer uma oficina para pai, olha que legal, nem que eles não façam nada de muito, mas o fato de mexer com barro, aí a Sirlei topou e a gente fez, e começamos meio assim com medo, sabe, porque eu nunca tinha trabalhado com as crianças assim, com esse conhecimento sobre as crianças. Então, trabalhava com escolas, mas foi uma coisa espetacular. Vocês não imaginam o que quer trabalhar com eles, quem puder vá. Porque assim, ó, eles transmitem para a gente uma emoção tão genuína que é muito difícil ver isso hoje no mundo. Muito difícil. Uhum. Eles são puros, sabe? Sim. Eles, se tu souber olhá-los com um olhar de amor, com um olhar de carinho, sem preconceito. Olha como uma pessoa, gente, eles retribuem de uma maneira. Eu saía de lá carregada de coisa boa. Então, para mim, o voluntariado representou, eu não sei se eu vou poder dizer isso, mas acho que eu vou dizer, sim, uma das fases mais bonitas da minha vida na PAI.
Ah, sabe? Que maravilha.
É uma realização mesmo, uma realização. E eu tinha uma equipe muito legal, que também depois, quando a Sirlei não conseguiu mais, inclusive a Sirlei doou o forno, a Sirlei Jordani doou o forno, né? Então foi uma oportunidade maravilhosa, e daí se criou uma equipe, a PAI montou, no começo a gente tinha que levar para casa as peças, porque ela não tinha lugar na PAI, mas depois, com o tempo, assim, a gente formou uma equipe e foi muito legal. A PAI deu muita força. Então, para mim, esse período eu estava muito, muito motivada. E foi assim, um dia, eu estava, porque geralmente as minhas músicas saem assim, eu estou fazendo almoço, estou aí, sabe, de repente começa aquela música, aquele som, né? Primeiro, geralmente, é o som, já sai com a letra, geralmente assim, uns 3 dias depois está pronto. E aí, eu desço no piano, tiro os sons principais, né? Porque eu não sei fazer partitura, acompanhamento, mas eu tiro todos os sons principais para não perder, mas geralmente eu não perco. Saiu a primeira vez, eu gravo. E aí, então, saiu essa música da PAI, por quê? Porque eu estava de férias e ia recomeçar o trabalho da PAI. Eu estava muito feliz, sabe? Então, ela saiu assim, rápido. Eu me imaginei olhando para a carinha deles e me imaginei eles falando o que que eles, olhando para nós e falando. Por isso que assim, por isso que a música fala, começa falando assim, ó, eu olhei para você e você olhou para mim. Porque assim, a criança olhando para nós, e quando vê que a gente olha para eles, sabe, tu abre o mundo para eles.
Sim.
Parece assim, porque na hora eles compreendem, né, que o mundo, ele pode ser uma coisa boa, porque as pessoas ao redor, elas estão passando para eles uma aceitação, sabe, uma coisa boa, afinal, né?
Uhum.
E aí saiu a música.
Coisa boa. Me permita a brincadeira, professora, mas me parece que você trabalhou mais depois da aposentadoria do que antes, hein? Que bom, né?
Não, acho que até não, mas pelo menos ali eu escolhi tudo, eu amava ser professora, mas ali depois eu escolhi. Agora, atualmente, eu estou no Elas, mas eu já estou bastante limitada por vários problemas, inclusive eu tive que sair da PAI por causa de doença familiar, né? Mas eu continuo no Elas, só apaixonada pelo Elas também, né? E faço assim com amor mesmo, com muito gosto isso, né? Acho que todo mundo, isso é uma realização pessoal, de fazer um trabalho assim. sabe?
Justamente eu ia emendar essa pergunta agora, professora, uma mensagem que você deixa a importância de se fazer um trabalho voluntário, principalmente para quem trabalhou durante toda a vida, agora está aposentado, por vezes o pessoal fica naquela dúvida, e agora o que que eu faço da minha vida após a aposentadoria, né? A importância do voluntariado, professora.
Sabe que não existe isso, o que que eu faço da minha vida, porque pelo amor de Deus, a gente não tem tempo para fazer tudo que tem para fazer, sabe? Porque tem tanta coisa que tu pode te envolver, né? Que tu pode fazer, criar. Eu acho estranho quando alguém pede assim, né? O que que eu vou fazer da minha vida agora que eu tô aposentado? Meu Deus, né? Acho que é uma pergunta que pode ter respostas mil, muitas respostas para isso, sabe? E então, eu acho que no caso, sendo voluntária, tu te entrosa com pessoas, tu te atualiza, Tu olha pessoas assim que têm o mesmo objetivo que tu. Faz o bem. O que tu quer coisa melhor, né? O que tu quer coisa melhor?
Ah, com certeza. Não precisamos de nada melhor do que isso, né?
Como?
Não precisamos de nada melhor do que isso, fazer o bem, né, professora?
Sim, é verdade.
E aproveitando também a tua experiência, a tua trajetória como professora, como é que você vê as mudanças na educação que nós estamos vendo e essa dinamicidade com que a educação tem mudado, tem se transformado ao longo dessas últimas décadas, professora?
Eu acho o seguinte, mudança sempre teve. Se você imaginar na Segunda Guerra Mundial, né? De repente, a mudança que houve na Europa, a vida deles, a esculhambação, aquela coisa que detonou tudo que eles tinham como uma coisa concreta que eles faziam. E eles tiveram que se adaptar, mudar, acompanhar, e olha que maravilha, né? Então, agora também nós temos mudanças incríveis, mudanças mundiais, mudanças de valores, um monte de... E a gente tem que se adaptar. Só que o que me deixa profundamente triste... esses depoimentos preconceituosos que eu vejo na mídia sobre o ensino público. Isso me revolta de uma maneira muito grande, porque eu acho que não é assim. Então, a gente não pode se deixar levar, porque muitas vezes por trás de uma postagem sobre malhando o ensino público, há interesses, com certeza que há interesses. Então, será que é bom para mim aceitar esses interesses, ou de particulares, ou de ideologias que às vezes as pessoas usariam uma escola para propagar, porque isso não adianta fechar os olhos, é a realidade, né? Então, o que mais me deixa triste é isso. Nós temos o ensino público, nós temos alguns problemas, nós temos professores maravilhosos que, se fosse dado condições reais para eles, um bom salário, condições também assim, materiais, psicológicas para eles fariam um trabalho maravilhoso, e já estão fazendo. Olha a Garibaldi, que tem de exemplos maravilhosos, né? Então, como falar mal do ensino público? Eu acho que isso aí a gente tem que começar a botar um depoimento contrário toda vez que vê alguém.
Sim.
Que prova ele tem que o ensino público trata o mal?
Exatamente.
E muita gente me acha ingênua, mas não é por aí, né? Vamos analisar a realidade e vamos ver o que pode ser feito para melhorar, se for o caso. Mas não colocar assim como uma alternativa praticamente assim em extinção, né? Isso é porque não foi dado apoio suficiente. Então, isso aí que eu digo em termos de mudança, né? Porque o professor, tendo condições, ele se adapta à mudança, sim, senhor. Sempre foi assim.
E viva o ensino público, né, professora?
Como?
Viva o ensino público, né?
Viva o ensino público, obrigada.
É isso aí.
Eu acho que é isso aí.
Com certeza. Professora Marília, muito bom conversar contigo. Desejamos uma excelente semana. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho, pelo voluntariado, né?
Sim, só que eu posso falar só uma coisinha a mais. Assim.
Quantas você quiser, professora.
É assim, ó. Eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar no microfone da Rádio Garibaldi, porque isso aí me lembrou minha adolescência. A gente fazia todas aquelas, em equipe, claro, os trabalhos, como é que é, aquele programa da Rádio Garibaldi, todos os sábados à noite, programa da UGES, todas as quartas-feiras era o programa do Grêmio, da JEC, eu participei de todos. E aí o seu Damásio me convidou depois para fazer um programa de palestras. E eu fiz durante bastante tempo, até que eu não pude mais, porque eu tinha trabalho para fazer e ele também talvez não dispusesse mais. Sei que não me lembro como é que foi que a gente parou, mas eu entrevistei o Davi Santino.
Olha só.
E também o que na época era o Seu Faraó, que era um violinista maravilhoso. Então, só quero dizer, agradecer a oportunidade de novo, me trouxe recordações muito boas. É isso aí.
Nós que agradecemos, e nós foi um privilégio para nós conversar contigo, professora. Um grande abraço.
Imagina, privilégio. Abraço e obrigado. Privilégio foi meu.
E continue conosco na audiência, tá bom, professora?
Com certeza, com certeza.
Muito obrigado, um abraço, tudo de bom.
Obrigada a vocês.
Professora Marília de Nadal Copati conversando com a gente nesta manhã, falando um pouquinho sobre voluntariado, um bate-papo bem bacana, né? Sobre voluntariado, sobre serviço e a importância, né? De dedicarmos um pouquinho do nosso tempo aos outros, né? Acho que dá para extrair muita, muita coisa das palavras aí da professora Marília. 9:49, intervalo, depois voltamos com mais destaques aqui no nosso temático.